O Vamos Falar de Moto é um programa de lives quinzenais disponível no YouTube, onde a gente discute questões relacionadas ao universo do motociclismo. E agora, a gente decidiu deixar esse conteúdo disponível também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um Vamos Falar de Moto. Eu sou o Guilherme, também conhecido como Harleys de Sampa, e hoje nós vamos falar sobre... Será que a Harley vai morrer? E junto comigo, para ter essa palpitante conversa, nós temos o motovlogger que menos usa moto nos seus vídeos, meu amigo Carlos Gonzalez!
Tudo bom, galera? Galera, eu sou o Carlos Gonzalez, para quem não me conhece. Eu faço motovlog, eu faço, enfim, menos do que eu gostaria e mais do que eu posso. E tô fazendo isso aí faz tempo já, né, Gui?
Um bocado.
Enfim, basicamente é isso. Eu sou... O que eu posso falar mais a meu respeito? Eu sou cheiroso, eu tenho uma filha linda, minha esposa é linda também, o Guilherme também é lindo.
Ah, é obrigado.
Ah, e antes de mais nada, vai, sem firolagem, preciso agradecer o Cave, o Capitão Caverna, do canal Felipe Duran, que ele que está possibilitando essa minha fala com vocês, com esse microfone bacana e tal, e que ele fez um aparelho muito legal para mim hoje, e é isso, assim, eu acho que já tive Harley, e já fiquei no lombo de uma Harley das grandes por 25 mil quilômetros, gosto da marca. Oh. E me sinto muito lisonjeado do Guilherme ter me chamado para participar desse bate-papo e fico muito feliz com vocês aqui também.
Valeu, querido. Bom, é um prazer ter você na conversa, Gonza. Faz um tempão que eu queria te chamar para gravar. Você passou um tempo menos produtivo no YouTube e aí eu não queria te tirar as saca-rolhas de casa. Mas agora que você voltou a produzir toda semana, apareceu na live do...
Chico Sepúlveda.
Ele tá mais soltinho, então deixa eu chamar para um Vamos Falar de Moto. Fico feliz que finalmente tenha acontecido. Obrigado.
Ah, eu também, Gui. Na verdade, enfim, isso aqui é a materialização virtual de algo que eu e o Gui, a gente faz muito. A gente se importava muito. Eu ficava madrugadas inteiras e madrugadas batendo papos deliciosos, falando sobre moto, falando sobre a vida. Isso aqui, confesso que eu estou muito feliz em estar aqui na tua casa.
Obrigado, querido. Seja sempre bem-vindo. Há coisa de 2 meses atrás, o canal referência para todo mundo, conhecido como Fortnite, fez um vídeo falando: será que a Harley Davidson está matando a si mesma? No vídeo, eles basicamente comentam que a Harley está vendendo cada vez menos, e com isso eles têm dados bastante, bastante objetivos. Enfim, as vendas da Harley estão em negativo há 5 anos nos Estados Unidos. Isso é péssimo para qualquer empresa. Assim, não tem um sinal positivo nisso. Entre os inúmeros fatores, dois que são muito apontados é o quanto a geração atual não gosta de motos, quer dizer, os millennials dão menos valor à propriedade, então, quer dizer, as pessoas cada vez se preocupam menos em ter um carro, em ter um bem, e mais em usar serviços, em posse compartilhada. E o quanto a propaganda da Harley não se esforçou em ser focada no grande público. O quanto ela foi cada vez nichando mais em vender motos para motoqueiros. Enquanto todas as propagandas de outras empresas vendiam moto para qualquer pessoa, a Harley vendia moto para pessoas que usassem roupa de couro preto e tivesse pinta de malvadão. Esses são os argumentos do vídeo do Fortnite. Entre as múltiplas estatísticas que ele aponta, tem também o fato de que em 1995 o harleiro médio tinha 35 anos. Em 2008, o harleiro médio tinha 48 anos. Quer dizer, o público consumidor da marca foi envelhecendo. A gente está aqui de prova que esse público foi envelhecendo, porque nem eu, nem o Gonza ficamos mais jovens nesses anos todos. Mas o fato é que o público envelhecer significa que essas pessoas estão comprando a sua última moto. Se o seu público médio tem 20, 30 anos e a marca for boa, ele vai continuar comprando com 30, com 35, com 40, com 45, com 50, com 60. Se o seu público médio já tem 48, ele vai comprar mais uma moto na vida, no máximo mais duas. Então, esse público fiel não reverte em venda. Esses são os pontos apontados pelo vídeo do Fortnine. Ele comenta que a Harley percebeu o seu erro tarde demais. Então, o penúltimo CEO da Harley-Davidson começou a política do novos rumos para a Harley, em que ela foi atrás do público que ela deixou escapar, começando novos projetos bastante vanguardistas, bastante arriscados, como uma moto elétrica, uma moto Street Fighter, a Bronx, e uma moto Big Trail, a Pan America. Infelizmente, todo esse risco parece não ter convencido ninguém de que a Harley Davidson ia sair do buraco. As vendas continuaram caindo, as motos ainda nem foram lançadas. Elas sairiam esse ano, mas por conta da pandemia foram adiadas para 2021 e já trocaram o CEO. O novo CEO é um alemão que tem reputação em tirar empresas multimilionárias e multinacionais da pindaíba, fez isso com a Puma e já falou que a política vai ser outra. Sai o Novos Caminhos para a Harley Davidson e entra o Rewire, que é algo como reconectar. Ele quer focar naqueles produtos da Harley que ele sabe que são venda garantida, a saber, Softail e Touring. Então, muito provavelmente, a Pan America e a Bronx, que já estavam com lançamento prometido, devem sair. Os outros projetos, a Flat Tracker, a Cafe Racer, talvez nunca vejam o mercado. Os outros projetos que eram só planos, tipo uma bicicleta elétrica, tipo viagens, assim, projetos que eles estavam jogando no éter para ver como o mercado respondia, esses estão em suspenso. A informação de que nós vamos focar no que vende é o tipo de coisa que anima o acionista da marca. Quer dizer, ok, diminui o meu medo de perder dinheiro, porque isso eu sei que a Harley sabe fazer e sabe vender. O medo de todo mundo é que a marca fique tão nichada, que ela perca contato com o seu público, que ela deixe de ser uma moto bruta, que ela deixe de ter aquela imagem de liberdade, de aventura, e se torne um produto tão premium que motoqueiros não gostem dela. Dito tudo isso, esse foi o vídeo do Fortnine. Teve resposta. Teve o vídeo do Different Spokes, que é um canal canadense que tem referência também. Canais brasileiros fizeram vídeos depois de terem assistido Fortnine, como nosso amigo Chico Sepúlveda e os nossos amigos do Motorama. E esses canais brasileiros não localizaram a informação para o Brasil. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que eram essenciais de serem ditas para o mercado brasileiro. Exemplo, a Harley no mercado brasileiro vai muito bem, obrigado. Ela não está bombando, mas não está mal das pernas como no mercado estrangeiro. Inclusive, nos gráficos que mostram o quanto a Harley vai mal, eles separam tipo a venda doméstica e a venda estrangeira, e na estrangeira estamos nós. E assim, a venda estrangeira continua estável. Aqui, números da Abraciclo, a venda da Harley Davidson de 2015 a 2019. ela não está no seu melhor, mas está longe de estar numa curva descendente rumo à ribanceira. Da mesma forma, mercados nacionais e internacionais, aqui, se vocês conseguem ver, o mercado norte-americano está diminuindo, o mercado estrangeiro está estável. Então, assim, é muito difícil para a gente que é brasileiro ouvir a Harley está vendendo pouco. Velho, para a gente, a Harley está vendendo para caralho. Assim, nesses anos que ela está em crise nos Estados Unidos, ela abriu concessionária lá do lado do shopping Serra Azul, ela abriu concessionária em Cascavel, a Indian entrou no Brasil tentando roubar mercado da Harley e não conseguiu. A Royal Enfield entrou no Brasil e o máximo que ela tem feito é virar uma boa vendedora de Harleys, porque a pessoa compra a Royal Enfield, gosta, mas quer uma moto melhor, vende a Royal Enfield e compra uma Harley. Então, quer dizer, cadê a crise da Harley? Mas, gente, a marca é norte-americana. Se ela vai mal nos Estados Unidos, ela vai tomar decisões. Assim, primeiro, ela não vai pautar o mercado dela pelo Brasil. Ela não vai pautar o mercado dela por América Latina, por África, por Ásia. Ela está fazendo mal no mercado norte-americano e no mercado europeu, por questões de lei ambiental, quanto as motos norte-americanas poluem mais que as europeias. Então, essa mudança de cenário vai acontecer. Ninguém levantou isso em nenhum dos vídeos. A Harley está bem aqui no Brasil, mas a gente é um ponto fora do gráfico. Os mercados que importam para ela estão indo muito mal. Outra coisa que eu achei que devia ter sido comentado pelo Fortnite e que ele deixou escapar é que, assim, a Harley não faz só propaganda para motoqueiro malvadão. Essa é uma propaganda de 1960 da Harley Davidson. Como vocês podem ver, não são motoqueiros malvadões em cima da moto. É a Sportster XL. Propaganda de 1960. O que aconteceu foi que lá nos anos 90, quando ela estava recém saída de uma falência, ela falou, não, vamos apelar para aquele pequeno fora da lei que tem dentro do coração de cada pessoa. E isso foi um sucesso. Assim, a gente que viveu os anos 90, que foi adolescente, jovem nos anos 90, lembra o quanto a Harley era uma marca onipresente. Gente que nunca teve moto na vida tinha um boné da Harley, tinha uma camiseta da Harley, sonhava em andar de Harley. Teve o Exterminador do Futuro com a Fat Boy, que pautou todos os filmes de ação da década. O erro deles foi não continuar surfando essa onda. Foi não ter se mantido fiel ao que era o fora da lei dentro do coração das pessoas esses anos todos. Então, ao longo dos 90 e 00, cresceu a cultura urbana, cresceu a cultura negra, cresceu toda uma manifestação cultural que a Harley ignorou. Ela podia ser nicho, ela só não podia ter ignorado que esse nicho estava mudando. Dito tudo isso, Gonza, aí eu te chamo para discussão. O Sepúlveda te convidou para uma live, conversou com você sobre a Harley. Ele é da turma, no vídeo dele, inspirado pelo vídeo do Fortnite, ele acha que é uma grande ideia a Harley começar a fazer Street Fighters e começar a fazer Big Trails, e você disse o contrário. Você comentou que o que a Harley devia fazer era criar um desejo pelo produto dela. Você acha isso possível?
Cara, eu acho isso possível. Veja bem, ela fez isso no filme Exterminador do Futuro. Tá? Ela foi muito bem sucedida naquela brincadeira. Não é à toa que uma moto que ela entrou como protótipo para um filme virou a moto, a Softail mais vendida de todos os tempos. Eu acho que sim, existe uma carga histórica dentro nessa marca, né, específica de motocicletas, que nasce ou ganha força, tal como eu comentei no canal do Chico, né, do meio da década de 60, invade a década de 70, independente da crise da própria montadora, da própria fábrica, que é justamente esse esquema de estar muito atrelada à contracultura, né. Hoje em dia, e eu acho que sempre existirão jovens que estão naturalmente a fim de se engajar, de se contra-sistema e o caramba quatro. Qual é, na minha opinião, claro, o grande nó? O grande nó é que, assim, por meio de estratégias de marketing, você até pode fazer com que esse jovem sonhe em ter uma Harley Davidson. O nó é que, mesmo lá fora, nos Estados Unidos, a Harley de entrada, que é uma Roadster 750 cilindradas, ela custa 7 mil dólares. 7 mil dólares é o valor de uma moto cara, tá? É o valor de uma moto cara, que tem ABS, que tem, enfim, algumas até controle de tração. E são produtos mais, tecnologicamente, mais contemporâneos do que a própria 750, né? Se a gente colocar 500 dólares a mais, você cai na Iron, lá fora, no caso, né? É uma moto cara. Tem uma coisa que eu, o Gui, a gente faz parte de um grupo e a gente conversa muito sobre isso. E eu acho que esse lance eu não comentei no Chico. Eu acho que existem marcas que têm esse peso histórico, tal como a Harley Davidson tem, e eu posso falar, vai, sobre guitarra, por exemplo, né? Por exemplo, uma Fender, né? Que é uma situação muito parecida com a Harley. Tudo bem que uma Fender não custa... Uma Fender americana, ela não custa 7 mil dólares. Em geral, ela custa a partir de mil dólares, né? Mas ainda assim é um instrumento caro. O que eles têm é uma outra linha da Fender, que é uma Fender mexicana, que custa 600 dólares. Existem essas ações de ter fábrica aqui no Brasil e fábrica na Índia. Eu acho que essa é a saída atrelada a uma estratégia de marketing, mas tem que ser uma saída criando produtos que sejam mais baratos, que não tenham tantos opcionais, que sejam mais passíveis de serem customizados e coisas do tipo. Assim, eu acho que eu não vou falar que uma segunda linha da Harley Davidson, mas uma linha da Harley Davidson que talvez você não precisasse levar a tua moto com a sua ECU numa concessionária em toda a revisão e que você pudesse fazer isso na tua casa, eu acho que isso já chamaria bastante as pessoas. Não sei se eu fui claro, não sei se deu para entender, mas a gente pode discutir um pouco mais a respeito.
Não, eu concordo com você. Eu, inclusive, acho que, assim, se for pensar em coisas que eu faria se eu fosse CEO da Harley Davidson, ou que eu veria como medida para repopularizar a marca, assim, sabe como quando lançam um iPhone, o iPhone anterior baixa o preço em 50 dólares ou em 100 dólares? Da mesma forma que quando sai um iPhone novo, o velho cai o preço, eu ia curtir muito se lançassem a Bronx e a Panamérica, e aí falassem, e agora a nota Sportster vai cair, tipo, mil dólares. A gente vai cortar o preço dela consideravelmente. Assim, para ela ser efetivamente uma moto de entrada.
Então, eu acho que seria muito bacana, mas a gente não pode esquecer que essa Sportster, feita nos Estados Unidos e vendida nos Estados Unidos, não a nossa, que é montada aqui, e algumas peças fabricadas, ela conta com a mão de obra do americano, né? E é uma mão de obra bem cara, né? Reduzir mil dólares de uma Sportster, eu acho... Você acha que é? Porque você está reduzindo, vai, arredondando 15% do valor da moto pro consumidor final. É bastante coisa, cara.
Sim. Assim, coisas que eu acho que seriam viáveis para essa diminuição de preço.
Tá. É, assim, uma coisa que eu penso, aproveitando que eles têm, na verdade, fábricas no Brasil e fábricas na Índia, fábrica no Brasil e fábrica na Índia, eu acho que talvez fosse interessante o pessoal, de fato, investir na, sabe, num esquema tipo Sportster Traditional, sabe? E tecnologicamente, a moto, ela possibilitar ser uma moto mais barata mesmo, entendeu? Não necessariamente a moto vem com o que seja, o paralama de metal, entendeu? O pisca de metal e coisas nesse sentido. Né? Mas que tenha que seja uma moto que sim, as pessoas consigam cortar mil dólares do preço da moto, principalmente se elas forem fabricadas em países onde a mão de obra é mais barata e possibilitar a venda não só nos países específicos, mas Tá vazando meu som no, na sua caixa.
Sim, sou eu. Eu entrei no outro.
Basicamente seria isso. Seria você pegar esses países onde a mão de obra para fabricação de motocicletas ela já é naturalmente mais barata, assumir isso, né, ter isso como um valor de commodity mesmo, e investir em projetos onde você barateie essas motocicletas, tal como eu comentei. Pode ser o paralama de plástico, entende? Pode ser o pisca de plástico. Sabe, pode ser um outro fornecedor de enfim, dessas pequenas peças, entendeu? Pode, não precisa ser a borracha premium da manopla. E assim, e somando todas essas coisas, é óbvio que a gente vai ter, no final das contas, um bem que é um pouco menos durável, e Harley é durável para caramba, mas minimamente você consegue chamar pelo preço novos consumidores. Tudo isso atrolado a uma campanha de marketing onde se retrabalhe esse esquema do motociclista que, de certa forma, é contra o sistema e o caramba 4, alimentando toda essa rebeldia da juventude, eu acho que é possível, né? E não, eu particularmente acho bem questionável, por mais que seja bacana para alguns, e eu não tenho dúvida de que as motos são boas, mas eu acho absolutamente questionável uma Big Trail da Harley, ou whatever. Eu acharia questionável também a Harley Davidson no campeonato de MotoGP, né? Ou uma motocross da Harley Davidson. Eu acho que elas já têm o nicho delas, cabe explorar esse nicho via marketing, né? E com filmes, incutindo nos compradores o desejo por ter a motocicleta, por viver o sonho de liberdade que eles tanto pregam e que é referência para tantas outras marcas.
Voltei.
Oi, que bom.
Ah, que alegria. Pronto, tudo resolvido, gente. Então, coisas que eu acho que justificariam você baixar R$1.000 do $1.000 do preço da Sportster. Um, assumir que a Sportster é um modelo de entrada. Então, assim, a gente vai baixar a margem de lucro dela.
Tá.
Ela é uma moto para que a pessoa entre no mundo da Harley. Dois, baixando o preço dela, por consequência, tipo, ela já baixou de 7 para 6, as usadas dela vão baixar de 6, de 5.500 para 4. Ela se torna uma moto extremamente acessível. E a gente sabe que a Harley é uma moto durável. Então, a pessoa vai olhar para uma Sportster 2010, 2015 e falar, ainda é uma moto boa. Então, esse mercado vai se aquecer. Dois, o mercado de customização vai aquecer, porque quando a moto começa a ficar assim barata, quer dizer, uma usada por $4.000... Aí, amigo, você serra sem dó, você troca o tanque, você faz o que você quiser, você já não olha para ela com, meu Deus, como isso custou. E esse é um fator que eu acho que, ainda na discussão do millennial não gosta de ter moto, não gosta de ter carro, quer andar de Uber, quando você convence o millennial de que, olha, você pode ter a sua moto e deixar ela a sua cara. Do it yourself. Faz da sua moto o que você faria com um scrapbook. Aí você
tem... assim.
Diga. Então, eu acho que isso vira um asset que o mercado vai gostar. E eu, inclusive, exatamente como você falou, ela é de manutenção mais fácil, os novos modelos vão ter refrigeração líquida, a Sportster continua sendo refrigeração a ar. E aí eu acho que a Harley poderia, inclusive, fazer vídeos institucionais de tipo, faça a revisão na sua casa. Botar um bocado de do-it-yourself e fazer com aquela cara hipster, assim, pensando, olha, a gente está querendo pegar público millennial. Então não vai ter essa cara de garagem redneck. Vai ter uma cara de garagem hipster. E aí você faz as novas motos para quem já é motoqueiro, e joga Sportster para, olha, você que nunca teve uma Harley, essa aqui tá barata e é bacana.
Não, e ainda pode vender o jogo de chaves específicos para Sportster para fazer toda a revisão, né?
Sim, ainda não te desobriga de fazer um passeio desses. Mas, além disso, na questão do vamos fazer essa conta fechar, tem outra que eu muito faria, Mas eu faria facinho. Assim. É, você também é da turma do videogame, então eu falo. O CEO da Nintendo, depois que apresentou dois consoles que venderam muito mal, o Nintendo DS e um outro, todo o board director, todos os diretores, cortaram os próprios salários pela metade.
Tá.
Isso é muito o raciocínio do japonês, assim. Tipo, olha, confia em mim, eu tô botando o meu na reta pra isso.
Uhum.
Então, eu pagaria um pau se o novo CEO chegasse falando. E eu entro recebendo metade do que o cara que estava antes recebia. Porque eu sei que isso vai reverter em lucro no futuro.
É, assim, eu acho que seria do caramba. E... mas sim, acho que tal como você e tal como você explanou, reduzindo em $1,000 o preço de uma moto, que é reduzir 15%. A gente, aqui no Brasil, a gente não ia sentir tanto essa diferença, viu? Não fiquem felizes, brasileiros, tá? A Sportster ia cair R$300 o preço dela, no máximo. É, né?
Verdade.
E, mas assim, lá fora eu acho que isso sim pode se reverter. Cara, uma coisa que eu sinto muita falta, eu vejo que toda marca, toda grande marca, ela tem nichos específicos, né, onde ela atua. Então, assim, por exemplo, a Kawasaki, ela tem alguns nichos, né, por sorte da própria, né? E esses nichos, inclusive, eles se relacionam diretamente com o desenvolvimento tecnológico, eles são vinculados à moto velocidade, eles estão vinculados à motocross, mas touring não é um nicho, né? Moto custom não é um nicho da Kawasaki, né?
Nem de longe.
Nem de longe, né? A própria Yamaha, né? A Yamaha, ela tá atrelada também à moto velocidade, ela também tá atrelada à cross, né? Inclusive, isso faz com que exista um desenvolvimento tecnológico, né, das motocicletas, né? Então, motos que visam mais performance e tal. Mas assim, Yamaha para custom, tirando algumas coisas que eu acho maravilhosos, por exemplo, as Viragos, eu acho motos lindas, né? Ela não tem, não é a pegada, né? Uma coisa que eu penso, cara, é que assim, quando eu vejo o esquema de more roads, né, to Harley, né, mais estradas para Harley, e vejo os caras investindo muita grana fazendo uma Touring, fazendo uma Café Racer, que não é uma Triumph, que não é uma Norton, né? Puta, cara, me dá uma dor no coração, cara, porque eu falo, não é aí. Não é esse o target, né? O target é Chopper e Touring, entendeu?
Eu concordo com você que uma parte foi realmente o erro do marketing, foi ele ter centrado muito em só vamos vender para homem branco cis hétero que quer posar de malvadão. E aí... mesmo as motos que eram feitas para apelar para os novos públicos, não saíam do nicho. Uhum. Então, quando a gente para pensar, exemplo, a Sportster 48 era uma moto para atrair novos públicos. Ela Sim. tem uma pegada muito mais urbana, ela não tem um motor para você falar, ah, vou fazer 400 km de estrada. Ela uhum. é banco solo, ela vinha com mais grafismos, ela vinha com um bocado de brilho. Ela é aquela uhum. moto que você pegar e falar, eu não preciso customizar. Ela já saiu uhum. da loja, a moto mais linda do rolê. E ainda assim, não fizeram marketing dela para novos clientes.
É, eu lembro que as campanhas de marketing da 48, na época, eram campanhas que estavam... Elas tentavam pegar o público hipster da época. Eu lembro quando lançaram, lembro dos vídeos nitidamente, e era um bando de hipster safado que merecia apanhar na bunda, andando com as motos, pagando de mal, jogando bilhar, e é isso aí, né? Eu acho que o lance da 48 é que é o seguinte, quando é o produto pelo produto que mostra, por exemplo, vai no caso, um hipster em cima do produto, e esse produto ele não tem uma história que traga o hipster para ele, ela não vai. A gente sabe que a 48 dentro das Sportster, pelo menos eu tenho essa impressão, dentro das Sportster, assim, a moto é bacana, tem um motor legal, só que é o seguinte, é uma moto que ela é nichada dentro do meio custom.
Sim.
Você não vai sair com conforto com a tua esposa, ou com teu namorado, ou com a tua namorada. Você não vai ter conforto naquela moto. Você vai ter um estilinho, né? E no final das contas, no final do dia, quer queira, quer não, você precisa buscar... precisa balancear um pouco as coisas, porque não é um veículo barato, é um veículo caro. E quando você não incute um desejo real, ele é só uma peça publicitária e não uma campanha power de marketing, fica um pouco complicado. Por exemplo, eu teria uma 48, entendeu? Sabe? Mas eu não sei se o meu vizinho teria, se ele fosse comprar uma Harley. Uhum. Eu acho que ele teria... Eu nem sei se ele teria uma Iron, né? Eu acho que ele talvez fosse para Roadster antiga, não a nova. Então, assim, o que eu comentei no canal do Chico, e eu acho que é interessante, é o seguinte. Existe um período da nossa história do desenvolvimento humano, que, mais uma vez eu vou citar, que é do meio para o final da década de 60, e que abraça toda a década de 70, independente da Harley estar entrando numa crise ferrada, que essa moto ela foi atrelada diretamente a movimentos de contracultura e fazia parte de esquemas... Ela se vinculava diretamente, de forma muito genuína, a uma vontade do ser humano naquela época de ser livre, realmente livre. E é daí, os caras eles só pegaram... o conceito de liberdade.
Uhum, deram um rosto para o conceito de liberdade.
Exatamente. E esse conceito de liberdade, ele não foi buscado estrategicamente por um CEO ou por um diretor na época, né? Que na época não tinha um CEO, por um grande diretor. E nem foi estratégia de uma grande empresa de publicidade fazer isso. Isso veio naturalmente. Sabe, isso nasce naturalmente, né, de um desejo, de uma busca por você ter um veículo que fosse customizado, que desse conta do que você quisesse fazer com a motocicleta, enfim, levasse quilômetros e quilômetros adentro e whatever. Então era uma moto que ela era comumente associada ao bad boy, porque ela era, porque eram pessoas que estavam rodando com um motor que tinha sido feito no início da década de 60, no meio da década de 50, esses motores estavam rodando e eram as motos que os caras picotavam, cortavam e faziam umas choppers lindas. E tudo isso fez parte de um momento muito bonito da nossa história, tal como eu sempre cito. É um momento, eu, pelo menos de acordo com a minha leitura, talvez tenha sido um dos últimos momentos onde a sociedade, no caso, a sociedade ocidental, ela tenha clamado por essa liberdade. E essa liberdade ela vem junto com um monte de outras coisas. Ela vem junto com revolução ligada à arte, ela vem junto com um pensamento relacionado à ecologia, ela vem junto com causas sociais, sim, referentes a direitos.
O formato de família era um caldeirão só.
Exatamente. Só que com o passar do tempo, uma coisa que eu vejo e que eu vi acontecer é que não só por conta do preço, né? Assim, a Harley ela começou a ficar cada vez mais de tiozão mesmo. O tiozão com o pensamento do tiozão. Nada contra. Se você é tiozão, tá tudo bem. É o tiozão tiozão. O tiozão que vira e fala: é, só Harley é moto, o resto é tudo ruim, entendeu? Porra, aí é um pensamento que não é muito bacana. E não é só aqui no Brasil esse pensamento.
Sim. Né? Você só
não é raro.
Tem esse consolo.
Pois é. Então, assim, toda essa história que ficou para trás, o próprio tempo acabou apagando e não houve esse reinvestimento. O filme Exterminador do Futuro vendeu o Harley Fatboy para caramba, por quê? O filme Easy Rider vendeu Harley velha com motor ruim e velho, por quê?
Gente, considerando que a gente já tem aqui os negacionistas da queda da Harley, eu vou partilhar de novo o gráfico com vocês. Está aparecendo aqui. Essa linha horizontal é o zero. Nesse zero, a Harley não cresce nem diminui. As vendas não aumentam nem caem. Isso aqui é 2014. Isso aqui é 2019. De 2014 para 2019, as vendas da Harley só caíram. Teve um trimestre que ela cresceu 1%. 1%. Perdão, 0,1%. Então, acreditem, quando a gente diz que a Harley está indo mal, não é porque a gente odeia a Harley, não é porque a gente quer que a Harley vá mal. Amamos a Harley. Quem está dizendo que ela vai mal são os números do mercado. Não gosta de números? Desculpa, a gente não está aqui para enfeitar a realidade. A questão que eu queria trazer, e agora o comentário já ficou lá atrás, eu não imaginei que tinha tanta gente conversando, mas tem aqui o Anderson Tavares, que soltou: a Harley precisa de uma nova série ou filme blockbuster de sucesso para empurrar as vendas de novo. Eu concordo, eu acho que você também concorda, isso seria, isso já funcionou no passado, isso seria ótimo, mas aí eu trago a questão. A Harley tem feito isso repetidamente. Veja, compartilhando aqui na tela, eu tenho uma cena do Capitão América no filme O Soldado Invernal. Ele está pilotando uma Fatboy. 2 anos antes, a gente tem a cena da Viúva Negra pilotando a Livewire, que na época era só um protótipo, no Vingadores, o primeiro filme deles. Tinha algum nome, Vingadores? Não, acho que é no A Era de Ultron, desculpa, não é o primeiro filme dos Vingadores. A parceria da Harley com a Marvel vai tão longe que eles chegam ao extremo de lançar quadrinhos dos Vingadores andando de moto, tipo, porque sim. Então, sim, temos quadrinhos com todos os Vingadores, não todos, Capitão América. Mas aqui, parceria com a Harley Davidson. Tem até o logo da Harley Davidson no pé do quadrinho. Então, assim, a Harley tem noção de que ficar jogando a moto na mídia é uma estratégia que funciona, que funcionou muito bem no passado. Mas eu acho que eles estão fazendo muito pouco, muito tarde.
Você então, sabe o que... desculpa, fala.
Então, manda você.
Então, uma coisa... Eu acho que existe uma diferença crucial. Uma coisa é você soltar uma moto que num filme ela apareça por 20 segundos, por 2 minutos. Tá?
Correto.
Outra coisa é você fazer uma moto que ela seja parte integrante da história. Eu sou muito saudosista e eu vou voltar no filme, por que não, Easy Rider. E eu acho que esse filme ele é responsável por uma série de paixões, né? No caso de quem gosta de moto, de quem gosta de um motor em V, né? E eu vou um pouco mais longe, cara, porque... Não é só transformando a moto como quase que um protagonista dessas novas produções, tipo a lá Sons of Anarchy, né? Que talvez até a Harley não tenha sentido tanto nesses anos por conta daquele seriado, né? Sim. Eu particularmente não tenho dados de como esse seriado foi nos Estados Unidos, mas pelo menos aqui foi muito bem. E eu lembro que no meu canal no YouTube muita gente falava sobre esse seriado, enquanto eles sonhavam em ter uma Harley por causa do seriado. Tá? E algumas das pessoas tiveram, inclusive. Mas eu acho que além desse ponto de você trabalhar com a indústria cinematográfica co-produzindo bons filmes, tá? Bons filmes. Tudo bem que Harley Davidson e Marlboro Man, entendeu? Deve ter vendido aí umas 100 mil Harleys ou um pouco mais até, tá? Enfim, a gente sabe que o filme não é super bem dirigido, mas as motos são muito legais, né?
E quando saiu, todo mundo pirou.
Total. Então, assim, independente disso, eu acho que pensar em estratégias da moto ser protagonista dessas histórias é uma coisa que, quer queira, quer não, você acaba, por meio dessa produção cinematográfica, por meio dessa indústria, por meio da arte, você acaba incutindo sonhos, incutindo desejos, né? Mas eu acho que um outro, que é diferente da moto aparecer 2 minutos, 15 segundos num filme, mas eu acho que o outro ponto muito importante, e a gente precisa prestar atenção nisso, é do tipo assim, cara, quantas Bonnevilles o David Beckham vendeu? Quantas Nortons o Keanu Reeves tá vendendo no mundo? Norton velha, que o dá Keanu problema.
Reeves tem a moto dele e ele ainda deve vender Norton. Tipo...
Sim, eu acho que ele deve vender mais Norton do que as motos dele, do que a Arc.
Aham. Eu vou te dizer, eu passei muito perto de comprar uma Triumph só por causa do David Beckham.
Puta que pariu. Cara, eu comprei uma.
Obrigado.
Porra! Eu comprei uma, brother, sabe? É puta merda.
Maldito seja o David Beckham, velho. Por que criaram aquele homem?
Pois é. Faz lá o cara bonito, todo tatuado, fortinho e tal, pegando... Uhum. Cara, o cara pega Triumph, vai pra Transamazônica. Meu, cara, quando pintou uma grana, a primeira coisa que eu fiz foi pegar... Meu pior investimento foi chegar lá e comprar a merda de uma Triumph Bonneville, entendeu? E é isso, sabe?
Ai, velho, a gente não presta. Mas ok, eu concordo com você. Eu, inclusive, acho que o Sons of Anarchy foi o que salvou a Harley de ter chegado nesse fundo de poço antes. Eu também não tenho os números da audiência nos Estados Unidos, mas eu sei que ela foi bem porque lá, se a série não vai bem, eles cancelam. E ela durou, tipo, 7 temporadas, muito mais do que ela precisava. Então, se ela foi tão longe, e ela ainda rendeu um spin-off, que é o Mayans. Se ela
Não,
foi tão
os caras devem ter vendido Dyna pra caramba, cara.
longe. E eu, inclusive, acho, concordo com você que é um dos erros comparando O Exterminador do Futuro e os filmes da Marvel, é que no Exterminador do Futuro, a moto tem, ela é protagonista de uma cena. Nos filmes da Marvel, a moto é cenografia. Assim, podia ser qualquer moto, ela aparece por segundos. Então, assim, ela não faz toda essa diferença para a trama. Não, diferente da Fatboy no Exterminador do Futuro. E, sinceramente, de novo, no, nas coisas que eu faria se eu fosse CEO da Harley Davidson, eu encomendaria uma série, não no formato
Bancaria.
do Mayans, bancaria, e não no formato do Mayans. Eu adoro Mayans. Tem vídeo neste canal falando do Mayans. Cada temporada que sai, a gente faz uma live do Mayans. Mas o Mayans está só pregando para os convertidos. Quem está assistindo já é fã do Sons of Anarchy, já é fã da Harley. Eu encomendaria uma série chamada Son of Jax, focada no filho do Jax, que a essa altura ia ter seus 16, 17 anos, e é millennial. Então, eu faria assim, tipo, a vida dele com a moto dele na garagem, ele leva a vida que ele quer, o Sons of Anarchy, o motoclube, vive rodeando a vida dele. Ele fala: não, não quero saber de motoclube, não quero saber de crime, não quero saber de nada, só curto andar de moto. Assim, para vender a ideia do como é bacana andar de moto para todas essas pessoas que não querem virar um motoqueiro fodão que só usa couro e pega estrada.
É, eu acho que tem algumas outras possibilidades. Por exemplo, a gente dentro da indústria cinematográfica, que pode ser produzida pela Harley, para quem não sabe, um dos papéis do produtor é entrar com dinheiro, tá, gente? Na boa, dentro dessa indústria. Eu acho que tem aquele esquema de você, de fato, trabalhar com roteiros que retratam esse tempo específico, onde a moto se legitimou no nicho que ela segue até hoje. Sabe? Pregando, inclusive, aqueles valores específicos. Sabe? Existem pessoas incríveis, incríveis, com pensamentos incríveis. Só um minuto, caminhão.
Passou.
Passou. Existem pessoas incríveis, com pensamentos incríveis, com ideias incríveis. Existe toda uma magia nesse tempo específico que poderia ser trazida para os dias de hoje com uma naturalidade tão grande, entende? E por vezes eu. Enfim, que tem uma carga natural de vida mais poética, eu penso que talvez isso seja tão necessário, sabe? Se você pegar a história dos caras que customizavam moto no início da década de 70, entendeu? Em que condições eles trabalhavam e por que eles faziam isso, era tão bacana, sabe? Enquanto isso, e o quanto disso estava envolvido com o movimento de contracultura, é tão legal, sabe? Enfim. Né? Eu acho que tem infinitas possibilidades, desde explorar o contemporâneo, sabe, da moto inserida no nosso momento contemporâneo, no milênio, até revisitar mesmo e buscar as origens, sabe? Porque, cara, eu vou ser sincero contigo, assim, se a gente voltar a pensar em mercado e nichos, né? A gente sabe que a Ducati Multistrada é uma moto incrível, né? De verdade. É uma... Só que, cara, eu acho que se eu fosse comprar uma moto com essa característica, eu compraria uma GS. Sim, a GS, ela tentou fazer motos custom, né? Eu acho que para uma moto custom, eu com grana e com bala na agulha, eu compro uma Harley. Só que eu sou velho. E é muito fácil transpor esse meu pensamento. Eu sei que é muito chato você categorizar tal coisa em tal nicho, mas a gente está falando em mercado. Uhum. Sabe? Eu acho que a estratégia específica, ou que parece ser do Rewire, eu desejo muito que ela surfe por essa pegada que a gente está discutindo agora. Que vá, talvez, desde a popularização um pouco maior, né, referente a Sportster, que é uma moto de entrada, que quer queira, quer não, ela é uma moto de entrada, e vamos prestar atenção na palavra entrada, né? Ela te possibilita e te gera o desejo de ter outras motos da marca, e ter uma Softail e whatever, né? Eu acho que seria bem legal, mas eu acho que tem todo um trabalho de você mostrar para o grande público, para o hipster, para o advogado, para a pessoa que está acostumada a comprar Honda Forever, para a pessoa que está acostumada, whatever, a comprar qualquer moto que seja, a admirar essa história e querer viver um pouco disso, ou minimamente trazer um objeto que represente um período muito bonito do nosso desenvolvimento humano. Né? Eu vejo muito mais a questão marrenta do motoclube malvado, do cara que é quase que um babaca, né, ser explorada, e não esse aspecto bonito dessa busca, dessa
gostoso
liberdade que essa marca teve tão atrelada, né, naquele período de tempo que eu citei. Na década de 60, na década de 70, e até entra um pouco na década de 80. Né? Então os caras, eles se apropriam só da parte malvada, e toda a parte que é o que, inclusive, eles tentam falar, é liberdade, isso, uhum, só fica numa palavra.
Sim, vira um pastiche.
Sim, sim. E sim, essa moto específica, dentro daquele contexto específico nos Estados Unidos, ela estava, sim, atrelada a uma ideia de liberdade muito for real, muito de verdade. Sabe? E eu não vejo isso ser explorado. E esse conceito de liberdade, a gente está extrapolando o mundo de moto. A gente não tá pensando, a gente não tá falando da moto que freia mais, a gente não tá falando da moto que vai fazer a melhor curva. A gente tá falando de você viver sobre algo que represente uma coisa muito bacana, sabe? E eu não vejo isso ser explorado, tá? Assim, de forma consistente. Sim. Né? E tal como você comenta, a palavra liberdade, ela vira um pastiche do que de fato é o conceito.
Eu também vejo nisso um erro. Eu acho muito engraçado como filtraram a forma e esqueceram o conteúdo. E aí é louco, porque você encontra outras marcas correndo atrás disso e de repente oferecendo o que a Harley está perdendo. Então, sim, no primeiro trimestre de 2020... a Indian teve crescimento. E a Harley lá, 17% de queda. E a Indian teve crescimento. Mas, eu vou jogar outra imagem aqui, todo mundo já deve ter visto. Os simpáticos da BMW fizeram um novo modelo, que, é uma moto custom, é inspirado no modelo da BMW do passado. Mas que, além de ser uma moto custom, eles já estão vendendo com o barato de que ele é customizável. Então, assim, de um modelo para o outro, você já pode pedir direto da fábrica com seca-sovaco, você pode mudar o escapamento, você pode mudar o banco. Então, quer dizer, eles estão embarcando na ideia da cultura custom e do quanto ela representa você fazer do seu jeito. Você ter a liberdade de escolha, você pegar a estrada do jeito que você quer. E assim, isso era muito o que a Harley representava. E a Harley está perdendo isso e dando de lambuja para os concorrentes. Então isso é meio desesperador, assim.
É, assim, muito... Eu concordo com você, eu confesso que nos últimos anos eu fiquei um pouco Porque eu gosto da marca, gente. Certamente, daqui a alguns anos, quando minha filha crescer um pouco mais, talvez eu aposente a Lander, e tal como eu falei no canal do Chico Sepúlveda, talvez eu abraço, e tal como eu falei com o Guilherme tantas vezes aqui em casa, com a gente conversando madrugadas e madrugadas sobre moto, a minha próxima moto certamente é uma Sportster. De verdade, eu adoro essa moto, eu gosto do motor que ela tem, eu acho bacana, ela tem uma série de características bem bacanas, só que a característica mais legal dela é que ela é um quadro em branco. Eu posso customizar da forma que eu quero. Parece que a Harley, para mim, que sou mais velho, que não sou milênio, quando eu penso numa, principalmente se ela for mais barata, tipo a Sportster, naturalmente eu já penso numa Sportster customizada. Tal como a Café Racer que você tá fazendo, Gui, a sua
velho, Sportster. Ela tá na boca do gol, eu vou te dizer, quando ela ficar pronta, eu vou tocar sua campainha só para você ver o pitelzinho que ela tá ficando.
Eu imagino. Para mim, assim, só para o pessoal ter noção, eu gosto tanto da marca e admiro tanto, principalmente por conta dessas características de ordem histórica e da relevância que ela tem na nossa história do desenvolvimento, e isso não se apagou com o tempo para mim, que assim, tal como eu já comentei com o Gui, a minha Sportster, eu vou colocar uma grana nessa moto para ela virar uma chopper. E indo mais além do que a gente tinha conversado, Gui, ela será rabo duro, brother. De verdade.
Você já conversou com as mulheres da sua vida a respeito dela ser rabo duro?
Cara, ela será rabo duro. Assim,
você sabe que isso é isso. Não, você não conversou.
Não, eu conversei e tá tudo certo. Assim, a dona patroa tem aqui o carro francês. Okay, é super confortável,
com ar-condicionado,
com controle de tração e tudo mais, e eu vou ter... Exatamente, eu vou ter uma moto que é rabo duro, que tem o garfo alongado, que o rake dela tá um pouco mais pra frente, e é isso aí.
Posso te dizer, aí a gente tem que sair de rolê, brother, que eu com a minha Café Racer e você com a sua Chopper, só vai
total.
Dar
noite. Total. E assim, gente, pensa assim, então assim, eu sou realmente apaixonado pela marca, e quando eu vejo alguns movimentos, e quando eu vi alguns movimentos relacionados a essa mudança, né, da Harley fazendo patinete, brother, sabe, bicicleta e moto de baixa cilindrada em parceria com fábrica chinesa. Nada contra o que é feito na China, de verdade.
Era um projeto que eles tinham feito. Não, eles iam pegar um projeto pronto chinês e só colar o Harley Davidson em cima. Eu, velho, pra quê?
Total, assim, é você pegar toda essa carga, entendeu? E jogar fora. É como se a BMW virasse e falasse assim, cara, quer saber? A partir de agora... Ferre-se a GS. Entende? Eu vou só me focar na custom. Os caras vão quebrar, brother.
Sim, não, sabe? Eu concordo com você. E principalmente, assim, não me leve a mal nem nada. É uma das coisas que eu levantava, não tô dizendo que Rewire tá certo e mais caminhos para Harley Davidson tá errado. Não, acho que há mérito em qualquer um dos dois, ou qualquer uma das duas abordagens.
Sim.
Mas... a ideia dos novos caminhos para a Harley Davidson, ela já lutava contra o fato de que a Harley estava entrando em novos campos, onde ela não tinha tradição, onde ela ia começar do zero. E, desculpa, a Harley nunca teve tradição em fazer um produto competitivo. Então, sei lá, se você lança uma Street Fighter que é mais cara que todas as outras Street Fighters no mercado... O fato de ser uma Harley Davidson não vai fazer ela ser mais consumida.
Não.
A custom, ok, é um lugar onde você tem tradição. Todo mundo vai olhar e falar, pô, é uma Harley, sabe? E tem um motivo para ela custar mais caro. Você está falando de 100 anos de tradição. Mas de uma Sim. Big Trail, o fato de ser uma Harley não significa nada. Pesa até contra.
Então, com certeza. Você... Sim. Não, você imagina assim, que os caras que estão fazendo Big Trail hoje, cara... os caras estão investindo em Big Trail há pelo menos 40 anos. Então eles têm...
Nunca.
Então, assim, se você vai colocar uma suspensão Olins Pro para segurar esse V2 da Harley, brother, vai custar caro na moto, viu? E talvez não seja o melhor resultado, cara. sabe? É muito complicado, é muito complicado. E sim, assim, tal como eu havia comentado contigo, a Multistrada da Ducati é uma moto bacana, super competente, porque ela faz. Se eu tivesse grana e tivesse a vibe de comprar uma Big Trail, cara, na boa, eu ia comprar uma GS da BMW. Ponto.
Sim,
Assim,
super te
sabe?
entendo.
Assim, não, não. E assim, a Harley lançou uma Big Trail. Caguei! Sabe, caguei! Eu que gosto da marca, eu não compraria. Primeiro, porque eu, pelo menos, eu achei o design questionável, assim, sabe? De verdade.
Eu fui decidido a gostar e mesmo assim eu não gostei.
Pois é, assim, eu acho que assim, a Street Fighter ficou interessante, cara, mas putz, eu acho que eu pegaria uma MT9, entende?
É, não, a Street Fighter, eu até consigo imaginar ela se chegasse num preço competitivo, ela briga no mercado. A Big Trail é um mercado bastante competitivo, você vira um peixe num lago grande, você não tem tradição, a moto é feia, pouca coisa
É
dava
estranho.
a favor da Harley-Davidson.
É, assim, com relação a Street Fighter, cara, eu não sei, eu fico pensando em motos com uma cilindrada um pouco mais baixa que são extremamente mais eficientes. E mais baratas.
Sim.
Sabe? Desculpa, tal como eu comentei contigo. Se é para se divertir naquele esquema Street Fighter Urban Assault, eu pego uma MT9. Muito numa boa. É uma moto mais leve, é uma moto mais ágil. Eu sei que lá tem torque, entendeu? E acabou. Assim, muito
Verdade.
numa boa. O desconforto, entre aspas, é o mesmo de pilotar uma Naked, no caso, uma Street Fighter, né? Só que eu tenho o plus de ter uma moto, a MT-9, no caso. É um projeto que na verdade, a Yamaha tem tradição em desenvolver ligas mais leves e resistentes. Ela tem essa tecnologia. E é uma moto mais leve, né? Assim, por que que eu não vou voltar a ter uma FX Standard ou uma Breakout ou qualquer coisa do tipo? Porque eu quero ficar longe dos 340 quilos.
Vou te dizer que a
Assim.
minha Street Bob é bem levinha, assim, ela é gostosa.
Eu tava o quê? 300? 310?
Qualquer coisa assim. Gonza, estamos em 1h15 de live. Esse é aquele momento, já passei os últimos comentários. Esse é aquele momento. Falamos da Harley, falamos do quanto ela está morrendo. No fundo, a gente sabe que, tipo, um bicho do tamanho da Harley para morrer leva tempo. Assim, ninguém está aqui falando que aí ano que vem não vai ter mais Harley. Não é isso, gente. Inclusive, ela pode amargar anos e anos de decisões erradas antes de virar uma marca pequena. Então, sim, ela pode ainda amargar anos de prejuízo antes de estar efetivamente em crise. E, considerando quanto a marca em si tem valor agregado, quando ela entrar em crise, o que vai acontecer é que algum conglomerado chinês ou indiano vai comprar. Simples
Sim.
assim. E aí vai ter moto de 300 cilindradas com o logo da Harley-Davidson colado em cima. Tipo, a
Sim. Sim.
marca não vai desaparecer, ela não vai morrer. O que deixa a gente desesperado, o que faz o nosso coração chorar dentro do peito, é isso. Não é o medo de não ter mais Harley, é o destino pior que a morte. Então. Então, morrer ela não vai. Se morresse, era mais digno.
Morrer tipo a Indian, né? Quando morreu da primeira vez.
Assim, pelo menos ninguém mexe.
Assim, eu continuo, eu tenho aquele pensamento, né, Gui? Eu acho que hoje em dia, vamos voltar a falar de guitarra, vai. Uma das guitarras que mais vendem no mundo é de uma fábrica que chama Squier. É uma fábrica da Fender. Na verdade, a Fender é proprietária, né, desta marca. Basicamente, o que eles fazem é vender uma guitarra que soe como uma Fender, mas a um preço muito baixo, né? Eu continuo achando que talvez isso seja uma saída. Você cria uma linha um pouco mais popular, né? Não necessariamente sacrificando a própria Sportster com seus piscas de metal e com seus paralamas de metal, e trabalha com esse esquema que o Gui citou, que é justamente de você, aquele do it yourself, né? É uma moto mais barata, com manutenção que você pode fazer na tua casa, e ela puxa muito do que você vivia lá atrás, né? Então você, só que tudo isso tem que vir embalado também com uma boa estratégia de fazer com que você deseje viver isso, né? Você precisa desejar mexer na sua moto, você precisa desejar ouvir o som do motor em V, você precisa saber qual é a relevância dessa moto, o que ela significa, né? E a gente discutiu em tantas formas da própria moto, investir em marketing, em estratégias que vão desde produção de séries, de filmes, de documentários, né? Até da própria publicidade específica relacionada à moto. Eu acho e acredito que dá para partir do nicho, e eu acredito que o Rewire, ele vem por aí, né? Eu acho que tem uma coisa ou outra que a gente pode levar em consideração. Depois do Rewire foi lançada a Softail Standard, que a gente estava até conversando um pouco antes da live, né? Que não dá para a gente saber se é uma estratégia dessa nova gestão, né, desse CEO, ou se de fato era uma moto que estava falando. É, porque essa Standard, basicamente, ela é uma...
É Street Bob.
Isso, ela é uma Street Bob com os cromados. Cromada. Que é uma moto... Totalmente, absolutamente, é assim, para customizar são dois palitos, brother, dois palitos, tá? É muito fácil, e é a Softail de entrada, ela é a moto, é a Softail mais barata hoje em dia,
uhum.
Sabe? Então assim, só que aquilo, não dá pra gente saber se isso já é estratégia desse CEO e ir por esse caminho, ou se já tava nos planos mesmo, né? Em todo caso, enquanto visão poética de tudo, eu prefiro achar que é uma estratégia já da nova gestão, né? Em acreditar que, de fato, os caras estão querendo retornar e partir daí, com uma moto mais barata, com uma moto que caiba no bolso, com uma moto que instigue você a customizar. Sim,
é ao contrário. O plano parece ser todo no caminho contrário.
Exatamente, né? E assim, do fundo do coração, assim, eu acho que é... Eu tenho esse apego emocional e de memória, e ainda coloco essa carga histórica para esse veículo desta marca específica. Eu tento apagar toda a nossa realidade aqui no Brasil é que 5% da nossa população, e talvez um pouco menos, consegue sonhar em ter uma moto dessas, né? Então a gente está falando que é uma moto de elite, mesmo uma moto seminova, uma moto usada, são uhum. motos caras, né? Então a gente precisa saber que é de fato uma moto premium. Mas independente disso, colocando isso de lado, colocando qual é o público premium que tem acesso a essa moto, e eu posso falar que eu já tive acesso a essa moto, o Gui tem essa moto e tantas outras pessoas bacanas têm essa moto, mas deixando isso de lado e pensando só num recorte histórico, é uma moto extremamente inspiradora para a vida. Eu acho que para quem nunca teve uma Harley, eu posso falar para vocês, a moto é mágica. Aquele motor é mágico. E olha que eu nem tive o melhor motor da moto. Nem tive. Eu tive o Twin Cam. Talvez o melhor motor seja o que esteja na sua moto agora. O Milwaukee 8.
Aham. Uhum. Possível.
E é bem possível, sabe? E a moto é mágica, gente. A moto é mágica e ela carrega uma história gigante nas costas. Né? Acho que antes da... Porque assim, muita gente vai falar, esses caras aí... Cara, eu sou apaixonado por essa marca, o Gui é apaixonado por essa marca, não é à toa que ele tem, não é à toa que um dos Instagrams bombantes. Aliás, sigam o Gui no Instagram, né? Qual que é o teu Instagram, Gui?
Vamos lá, @ Harleys de Sampa.
Então, gente, ó, né, o Gui ele tem um Instagram super relevante, né? Acho que é bacana, tem um monte de Harley, umas bonitas pra caramba. Na época que não tinha pandemia, o Gui vivia viajando com a moto dele, pegava umas fotos de umas motos muito invocadas. Tem um monte de gente que segue ele, que manda foto. É um deleite para os olhos, né? A gente realmente gosta da marca. Então, como o Gui comentou, falir, ser vendida por um grande conglomerado chinês, indiano, talvez não seja um destino muito bacana para algo que a gente tem no nosso coração.
Ao contrário.
Pois é, O que precisa ficar muito claro, eu acho que tanto eu quanto o Gui, a gente sabe que a moto, ela não é a melhor moto do mundo, sabe? Eu tenho uma visão específica referente aos veículos que a Harley faz. Eu gosto dessa aspereza na condução. Eu gosto que a moto tenha dificuldade para frear em algumas situações específicas. Eu gosto quando a moto teima em entrar numa curva, e eu adorava isso, onde eu realmente precisava me colocar como piloto, sabe? É uma sensação muito bacana, e ela vai ficando bacana conforme os quilômetros vão aumentando. Depois de 300 quilômetros, depois de 700 quilômetros, brother, você tá vivendo no inferno, e é muito louco. É muito louco, né? Sim. Então você vive uma aventura pilotando essa motocicleta. E você não se cansa de sentir a forma com que ela entrega o torque para você. É diferente de tudo quanto é moto que eu tive. Sabe? É mágico. O som do motor é mágico, né? Você parar e olhar a moto, o design das motos é mágico. O que a moto representa historicamente, para mim, é mágico. É muito triste você ver uma fábrica que faz um veículo de uma marca, enfim, uma marca que você gosta pra caramba, né, começar a ser questionada com relação à viabilidade de produção, se é legal, se não é legal, se vai fazer... Cara, Guilherme, voltando no assunto, brother, patinete, bicicleta e moto de 300 cilindradas da Harley Davidson, meu amigo, foi um tiro no meu peito, cara.
Olha, assim, sendo muito sincero, eu não via com bons olhos. Primeiro porque da outra vez que a Harley Davidson saiu vendendo snowmobile, scooter, moto de 125 cilindradas, ela quase faliu, que foi no tempo da ANF. Então, uhum. Assim, tô longe de dizer que, não, é a garantia do sucesso.
Uhum.
Pelo outro, eu sou obrigado a dizer que, como estratégia, mais caminhos para a Harley Davidson é uma estratégia válida. Por quê? Porque a Harley perdeu o caminho de a gente está vendendo a moto para o pequeno fora da lei que tem dentro do coração de todo mundo. Você o fora da lei mudou e ela perdeu esse trem. Ela não soube nem manter o arquétipo do fora da lei que ela vendia no coração das pessoas, nem se adequar ao fora da lei que estava no coração das pessoas. Mais urbano, mais indústria da aventura, mais negro. Ela não conseguiu. Então, ela partir para outros mercados, inclusive, não só porque Moto Trail e Moto Street Fighter, mas porque ela estava fazendo curso de condução para mulheres. Público de motociclista feminino ainda é tipo 20% do público condutor de moto. Velho, 20% tem mais mulher do que homem no mundo, porque só 20% dos motociclistas são mulheres.
Você sabe que você começou a falar, cara, e eu pensando nesse esquema de você ter uma indústria cultural e ter um produto relacionado à cultura, e a gente está falando de cinematografia, documentário, e você citou um recorte específico, né, com relação aos negros e de que ela não acompanhou. Cara, imagina essa fábrica financiando um documentário ou um filme que seja sobre o Sugar Bear, cara.
Por exemplo.
Sugar Bear, pra quem não conhece, sabe os garfos Springer que vocês veem nas motos? Ele é uma figura mega, hiper, ultra relevante nisso. O cara é um negão gostoso, e eu tô falando sério. Assim, o cara manja pra caramba, e ele começou a fazer isso porque um customizador virou e falou pra ele: você quer fazer? Você quer que mude? Então faça você. E ele começou a fazer, e hoje em dia ele é uma referência. Ele foi lá e fez do caramba. As motos mais bacanas customizadas, e óbvio, na minha opinião, com esses garfos Springer gigantescos, é o cara que fez. Vocês sabem, e ele é um negão power, assim. As duas motos do Easy Rider, cara, quem fez foi um negão, bro.
Pois é,
sabe? Então, assim, essa representatividade ela acompanha essa moto desde lá de trás, e sim, não é explorada.
E o marketing ignorou
total.
E para e pensa assim? no quanto, sei lá, a música se tornou mais negra no mainstream de 1990 para cá.
Não, todo tempo. A música que a gente ouve hoje, por exemplo, você gosta de rock, brother?
Aham, sim. Desculpa. Assim,
você sabe onde nasceu e com quem nasceu? Então.
Uh-huh. Você sabe que quase tudo que o Elvis gravou, algum negro gravou antes?
Você sabe que boa parte dos primeiros registros fonográficos do Led Zeppelin, porque não até o meio da carreira dos caras, era tudo chupinhado de bluesman americano?
Mas, de novo, você percebe o quanto se hoje, contra a cultura, está muito mais no rap, na periferia.
Sim.
Então, não dá para Harley dizer nós somos contra a cultura quando ela se tornou um baluarte do movimento branco, bem nascido. Então, sim, ela não soube surfar a onda e ela não soube manejar a onda para onde ela estava.
Não, e ela não soube manter uma linha de produtos acessível, principalmente depois que eles perderam o incentivo do governo americano. Assim, porque caso vocês não saibam, teve, eu não lembro especificamente em que ano, mas foi em 2006 até 2006.
Ah, não, sim, o Reagan deu em 80 e pouco, e depois em 2006 que eles perderam. E agora piorou, porque em 2014 o Trump com o... Eu fiz um vídeo sobre isso, ninguém assistiu, velho, é um dos meus vídeos com menos views, isso me deixa chateado. Mas o título é tipo, pena. A Harley Davidson e o Twitter do Trump.
Tá. Porque será que... Pra quem não sabe, o Ronald Reagan, que era ator e virou presidente dos Estados Unidos, ele criou um subsídio ferrado para Harley, que era taxando, no caso,
motos que tivessem mais de 750 cilindradas, em tipo 50%. Então, sim, qualquer moto estrangeira que fosse vendida nos Estados Unidos ia estar 50% acima do preço. Então, quer dizer, sim, a Harley era mais barata que qualquer concorrente.
E aquele esquema, né? Quando eu penso e falo sobre linhas mais baratas, é justamente para ela voltar para que essa classe, para que essas pessoas, na verdade, que são super responsáveis, bem responsáveis e participativas por toda essa ideia relacionada a uma liberdade genuína e na real, né, que são principalmente, vamos falar dos negros, do negro, do pobre, né, o customizador da década de 70 era um ferrado de grana, gente.
Sim.
Era um Zé, que morava no trailer.
O Easy Rider, velho, são dois losers, assim, ninguém lá tem dinheiro.
Total, assim, então assim, cara, essas motos viabilizar para que elas cheguem nessas pessoas também, entende? E não é fazendo moto de 300 cilindradas, assim, a gente não tá falando em viabilizar do tipo uma moto que custa 7 mil dólares e baixa para 2. Não é isso. Tal como o Gui comentou, é uma moto de 7 mil dólares que baixa para 6. Lá fora, a gente tá falando de mercado lá fora, tá?
Sim.
É uma moto que é usada numa brincadeira, ela perde 1.500 dólares, entende? De um ano pro outro, por conta de uma mudança de política da empresa. E eu concordo plenamente com o Gui, né? Eu acho que eu vejo potencial na Sportster. A Sportster é uma moto de entrada, ela abre porta e nutre o desejo por você ter uma grande, né? E eu acho que é por aí, é abraçar essa galera. E não só, eu acho que é fomentar uma indústria de produção cultural que de fato coloque, tire esse esquema do redneck, entendeu? Tire um pouco esse tipo, esse protagonismo específico relacionado ao cidadão branco, nada contra, assim, mas whatever, mas que de fato dissemine isso vinculado, por que não, a uma matriz lá atrás, que foi justamente onde ela ganhou força. Muita gente pode falar, tá virando uma discussão sobre empoderamento, sobre... Não, não é nada disso. É colocar no lugar que ela deveria estar e nunca deveria ter saído.
Sim, também acho que eles perderam com isso. O navio da história zarpou e a Harley ficou no cais.
Não, e foi por anos, né? Foram anos. E como foi a conta-gotas, né? Ninguém sentiu, né? Eu acho que hoje fica fácil, né, para você, para mim, para o Chico, para os meninos do Motorama, enfim, para qualquer produtor de conteúdo nacional ou gringo, olhar para trás e falar quais foram os defeitos. Mas enquanto isso estava acontecendo, foi a conta-gotas e a gente, ninguém percebeu.
Verdade.
Ninguém percebeu. Eu acho que sim, existe uma visão, saídas existem, eu acho que tal como o Gui comentou, a marca em si nunca vai deixar de existir, né? Ela pode ser comprada por qualquer outra empresa, ela pode ser comprada por uma empresa que fabrica camiseta, inclusive. Uhum. E é muito bem sucedida.
Porque vende-se muita camiseta da Harley até hoje.
Pois é. Né? Mas existe uma possibilidade real dela sair em anos, né? Mas começar a ter essa reviravolta, que é justamente de falar: olha, o meu veículo, ele é alternativo mesmo. A gente vai continuar vendendo veículo premium, né? A gente vai continuar vendendo as Ultra Glides e o Caramba 4. Né? Mas a gente tem umas motos que são mais acessíveis e você pode viver essa liberdade e se sentir e ter o desejo por ter esse nosso veículo. E eu posso dizer uma coisa para vocês, assim, para quem nunca teve e está assistindo essa live: tem alguma coisa nas motocicletas dessa marca que é mágico? Alguma coisa, assim, tem um voodoo lá.
Tem
alguma coisa.
Tem o espírito da Harley Davidson ali, não tem como.
Tem, assim, tem um lance que ela é diferente de tudo aquilo que você já pilotou. Assim, ela tem um lance que é muito único. Pode ser uma Sportster, pode ser uma FX, pode ser uma Street Bob, pode ser uma Dyna, enfim, pode ser uma Heritage, não importa. Ela tem um bagulho que é dela e é muito louco, sabe? E eu sempre digo isso, já disse no meu canal tantas vezes e volto a repetir. Cara, se você puder passar pela oportunidade de ter experiência de ter uma moto dessa, que seja por 6 meses, tenha. O bagulho é louco. O bagulho é louco.
Assim,
moto de jaquetinha. Esquece os jaquetinhas. A moto é louca. A moto é muito louca. Enfim. Mas vai lá, Gui.
Ok. Não, a gente já está em 1h40. Eu vou encerrar a live. Obrigado, Gui, pela sua presença.
Eu que agradeço, Gui. Também preciso agradecer a presença de quem ficou, né? Acho que é super bacana. E do fundo do coração, esse papo que o Gui a gente levou, cara, a gente é um papo que a gente normalmente levaria nesse espaço aqui que vocês estão vendo. A gente geralmente senta aqui fora e fica batendo papo, falando sobre essas coisas aí.
Verdade.
E eu confesso que eu matei um pouco da minha saudade. Tô com saudade de você, caramba.
A quarentena acabou com as nossas conversas.
Pois é, pois é. Mas agradeço a presença de todo mundo. Fiquei feliz em você ter me chamado. Já vou soltar, cara. Quando você quiser me chamar, me chama aí, brother. Tá tudo certo. Para mim será sempre um prazer.
Com prazer. E eu vou te dizer, eu estava muito querendo fazer essa live, o seu comentário com o Chico Sepúlveda me fez querer te chamar, mas eu ainda tenho planos de mais para frente te chamar uma sobre o futuro do motovlog. É um tema que eu acho que, se tem
Tá.
alguém para dar opinião a respeito, é você. Então, pessoas, comentem aí se vocês querem o Carlos Gonzalez de volta no Vamos Falar de Moto. Valendo!
Ó, se você chegou aqui nesse vídeo até agora, comenta: queremos o Carlos Gonzalez de cueca falando de motovlog. Comenta isso, galera.
Se tiver algum comentário, você vai ter que fazer, amigo. Bom, galera,
Demorou.
boa noite, obrigado a todos. Galera já está se despedindo aqui nos comentários. Gente, mais uma live. Obrigado, Carlos, pela companhia. Acho que a gente entregou um conteúdo bacana. E olha, daqui a 15 dias estaremos aqui de novo e vamos falar de moto. Falou, pessoal.